tem algo que Deus falou ao meu coração nesses dias e eu quero compartilhar com você. Você pode dizer comigo: comunhão e crescimento. Comunhão e crescimento. Para mim isso é muito importante, porque, irmãos, irmãs, nós não podemos ser igreja sem viver o tempo de comunhão. Nós não podemos ser igreja sem viver o tempo de crescimento. Para mim, ela é muito importante a gente olhar para a vida e para a missão da igreja e entender que a comunhão, assim como nós cantamos corpo e família, e assim como nós estamos vivenciando esse tempo, nós entendemos que o crescimento é parte natural da vida da igreja. Portanto, nós convocamos, na verdade, toda a igreja a pensar que, nesse tempo, a sua comunhão ela é importante para as nossas vidas. A sua comunhão é importante para o testemunho que nós temos em relação ao mundo. A sua comunhão é importante em relação ao nosso testemunho de um Deus que nos une, que nos fortalece e que nos ajuda a viver como irmãos e irmãs. Nesse tempo, a sua comunhão tem gerado no nosso coração um desejo de um crescimento, onde o nosso olhar está na nossa cidade, está no nosso estado, e queremos abençoar muitas vidas, queremos abençoar muitas famílias, queremos abençoar muitas crianças, queremos abençoar muitos casais, queremos abençoar muitos homens, queremos abençoar muitas mulheres, queremos abençoar muitos jovens, queremos chegar antes das drogas, queremos chegar antes do álcool, queremos que Jesus entre nessas casas muito antes de qualquer coisa que está acontecendo. Então, a nossa comunhão é importante para que a gente comece a levar o evangelho da vida, o evangelho da salvação. O evangelho, para mim, ele é sempre boa notícia. Por quê? Porque o pecador é perdoado. Eu tenho certeza absoluta que aquele que estava morto vive, porque Jesus Cristo é a vida do evangelho, e o anúncio o qual nós anunciamos, de fato, é: Cristo é vida abundante. A partir desse anúncio, a partir desta palavra, onde Cristo é a nossa vida, nós precisamos entender que esta comunidade, esta igreja, ela tem algo fundamental no seu coração: o desejo que os irmãos e irmãs vivam em comunhão e que a igreja cresça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por isso nós convocamos, nós convidamos a igreja para que esse tempo seja um tempo de andar juntos, de caminharmos juntos com o seu dom, com a sua vida. Nós vamos edificando a nossa casa, vamos edificando a casa espiritual onde o Senhor habita, e aonde ele habita, grandes coisas acontecem, e eu tenho certeza absoluta, temos muitos testemunhos para aquilo que Deus está fazendo na vida de muitas famílias, de muitos lares, de muitas crianças, e tenho certeza que tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é para que vidas conheçam o poder do evangelho em Cristo Jesus. Por isso eu chamo você a viver um tempo de comunhão, por isso eu convido você a viver um tempo de crescimento, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado na tua vida e através da tua vida. Dois textos simples: Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, e um outro texto é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9. Esse texto, para mim, é muito importante, porque ele dá um fundamento naquilo que é a igreja, naquilo que é a eclésia. A eclésia, a igreja, ela é chamada para fora, ela não é chamada para dentro. Nós somos um ponto de partida, nós não somos um ponto de chegada. Nós somos um ponto de partida. Quando é que começa a nossa missão? Quando nós saímos daqui. A nossa adoração continua quando nós saímos daqui. Então, a igreja é esse tempo, é esse lugar de partida. E eu tenho certeza absoluta que você tem no seu coração e que você tem na sua mente, que quando você está na sua casa, eu na minha, o irmão na outra, nós continuamos sendo igreja do Senhor. Amém, irmãos? Isso é comunhão, porque a nossa comunhão não está apenas na reunião, a nossa comunhão está no Espírito Santo que nos uniu para a obra muito maior. E eu tenho certeza que Ele quer fazer nas nossas vidas, amém? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, tem aí, por favor? Vamos ler juntos, amém? Vamos lá? Diariamente. Thank you. Amém? Eu vou perguntar para você, quem voaria num avião que tivesse uma asa só? Quem voaria aqui num avião que tivesse uma asa só? Sim? Quem? Qual o corajoso? Alguém um dia perguntou o seguinte, irmãos, acho que eu até citei isso na escola dominical hoje, a respeito de, eu acho que foi o Tozer, perguntaram para o teólogo chamado Tozer, perguntaram o seguinte, o que é mais importante? A oração ou a palavra? E aí ele respondeu com uma outra pergunta, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? O que vocês acham? O que vocês acham? As duas. Então, nesse tempo, pelo menos nesse texto, volta lá para o texto, por favor, Tiago. No versículo 6, ou, perdão, 46, diz o seguinte, olha aí, veja, diariamente eles perseveravam aonde? Perseveravam. Aonde? No templo. E onde mais? Aonde, irmãos? E onde, irmãs? Aonde? Então, nós entendemos que o Senhor tem nos dado uma dinâmica que as duas asas que nós devemos voar como igreja para ter esse tempo de comunhão é a asa da casa e a asa do templo. Então, no momento em que eu priorizo a comunhão da casa, a comunhão do dia a dia, do relacionamento, eu também celebro. E aí nos unimos para fazer o quê? Para nos alegrar, para testemunhar, para adorar ao Deus que não só age no domingo à noite, mas está agindo todos os dias e muitas famílias estão sendo abençoadas. Entende? Então, se nós queremos voar mais alto, Júnior, lá com a nova semente, nós precisamos priorizar a casa de cada uma dessas pessoas. E esse é o nosso desejo, que a família de vocês recebam a Cristo totalmente. E através de vocês, vocês sejam bênção na vida delas. Também nós queremos que muitas outras famílias recebam da graça. E por isso que nós estamos dizendo o seguinte, nós precisamos levar os lares à paz de Cristo. Por isso que o lar é tão importante para a gente. Por isso que a casa é tão importante para a gente. Por isso que a dinâmica do culto doméstico é tão importante para a gente. Porque nós não podemos de forma alguma ser crente de domingo. Nós não podemos de forma alguma ser crente apenas no domingo à noite. Nós precisamos nos relacionar com Deus e relacionar com o outro, com o próximo. Mesmo que esse próximo não seja tão próximo, nós precisamos nos relacionar todos os dias, porque a glória de Deus está sobre nossas vidas. O Deus que habita em nós quer abençoar muitas famílias. Então, nós estamos dizendo que se nós queremos voar um pouquinho mais alto, se nós queremos ir um pouquinho mais longe, nós precisamos priorizar o templo e nós precisamos priorizar a casa. Eu quero desafiar você, que ainda não tem um pequeno grupo, coloca um número misterioso. Você que não tem um pequeno grupo, você que pode ser casal, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser criança, você que não tem um pequeno grupo, nos procure, porque é importante esse tempo de comunhão. Possivelmente, irmãos, quem sabe você chega aqui no domingo à noite e não fala com muitas pessoas. Eu até tento mexer com você, eu até tento mexer com a igreja, mas a gente muitas vezes entra, sai, senta, não fala com ninguém e vai embora. E nós não podemos ter uma igreja apenas, irmãos e irmãs, que venha buscar alguma coisa. Nós entendemos que Deus já nos deu tudo e todas as coisas provêm dele. E aí nós viemos aqui juntos fazer isso, gerar comunhão, alegria, testemunho. Portanto, o que eu quero convidar você a se envolver num pequeno grupo? No dia 21 de setembro, nós estamos com uma nova estratégia, deu muito trabalho, é simples, mas a gente chama de GE. Grupo de evangelização, estudamos, lemos muitas coisas, depois de lermos e estudarmos, nós começamos uma nova ferramenta de evangelização. no interregno, ou seja, entre um lar de paz e outro, nós temos um grupo de evangelização. Quatro lições simples, mas eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Por quê? Porque a casa é importante para a gente, porque o lar é importante para a gente. E é claro, nós queremos encontrar essas pessoas na rua também. Nós queremos encontrar nas praças, como os meninos estão indo para a praça quarta-feira à noite, e ali na praça vai encontrar pessoas, porque o nosso negócio é abençoar pessoas, o nosso negócio é levar o evangelho às pessoas, o nosso desejo é que todas as pessoas conheçam a Cristo, e claro, nos reunimos aqui. E aí, põe a imagem de novo, e eu quero dizer para você com muita alegria, irmãos, irmãs, eu tenho muita alegria de ver toda a igreja reunida, isso alegra o meu coração. O conselho do escritor de Hebreus, que diz assim, ó, não sejam como alguns que não querem se comungar, que não querem participar da comunhão, mas nós sejamos obedientes à palavra e sejamos juntos e vivemos em comunhão. Eu fico muito preocupado, por exemplo, que um crente que não prioriza a ceia do Senhor. A ceia é testemunho daquilo que um dia nós iremos ser no céu, porque a palavra diz que uma mesa está sendo preparada para mim e para você. Então eu fico muito preocupado com alguém que não toma ceia no mês. É bom lembrar que o metodismo, no século XVIII na Inglaterra, o Wesley, em todas as reuniões ou em todas as semanas, ele celebrava a ceia do Senhor. Por quê? A ceia é o memorial daquilo que o Senhor fez por nós. E lembremos, irmãos e irmãs, nesse memorial, a imagem que se tem é a imagem da mesa. E a mesa, ela está numa casa. A mesa está numa casa onde no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Perceba, a imagem da ceia é uma imagem de comunhão. É uma imagem onde nós celebramos e nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez, mas Ele quer salvar muitas outras pessoas. E aí a gente lembra que nós não estamos satisfeitos quando nós comemos e bebemos. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas do lado de fora que ainda precisam conhecer a Cristo. Precisam celebrar esta mesa, precisam viver esse tempo. Portanto, eu convido você mais uma vez para ter um tempo de comunhão e de crescimento. Para ter um tempo de vida abundante em Cristo Jesus. O outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, esse texto é bem conhecido. E diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Vamos lá, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diga comigo mais uma vez, quem dá o crescimento é Deus. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos juntos, amém? Porque de Deus ok. Comunhão e crescimento. E aí você vai dizer o seguinte: pastor, por que que essa igreja cresce? Ou por que que nós crescemos? Irmãos, você acha que foi por causa de mim? Sim ou não? Seja sincero. Seja sincero, mas não machuque tanto. Seja sincero, foi por causa de mim? Não foi por causa de mim. Não tenho... O que que eu sou de Deus? Lavoura. Sou cooperador e sou edifício. O que que eu tenho que fazer? É fazer aquilo que Deus está ordenando. Quem dá o crescimento? É o pastor ou é Deus? O pastor ou Deus, irmãos? Para que você um dia, quando eu não estiver aqui, quando eu não estiver mais no Piauí, você possa entender que quem faz é Deus. Amém? Você pode entender isso? Você pode dizer amém? Então perceba, quem dá o crescimento, quem faz a coisa crescer, de fato, é Deus. A obra é dele, tudo é dele, tudo vem dele, mas nós precisamos entender alguma coisa. Se Deus dá o crescimento, você tem duas pessoas, pelo menos aqui, onde Deus usa essas pessoas. Quem são essas duas personagens? Quem lembra? E? Quem quer ser? Eu queria ser Paulo. Apolo só vejo de vez em quando na Bíblia. Mas perceba, Paulo, ele... isso é muito interessante, porque Paulo, sendo Paulo, ele não se coloca maior do que Apolo. E lembre-se, irmãos, quando você vai ler as cartas pastorais, você não vai ver nenhuma carta de Apolo à igreja de Tiatira, à igreja de Éfeso, à igreja de Tessalônica. Você vai ver cartas de Paulo para as igrejas e não de Apolo. Mas mesmo assim, Paulo, ele se coloca na mesma, no mesmo nível de Apolo e diz o seguinte: quem é Paulo e quem é Apolo? Quem dá o crescimento é Deus. Mas perceba algo fundamental: tanto Paulo como Apolo têm funções no crescimento. E aí, para mim, está o segredo da coisa. Tanto Paulo como Apolo têm funções no processo de crescimento. É importante a gente olhar para a figura de Paulo e para a figura de Apolo. Diante do desafio da comunhão e diante do desafio do crescimento, nós precisamos entender que Deus dá o crescimento, mas o Senhor levanta Paulos e o Senhor levanta Apolos. O Senhor levanta você e o Senhor levanta outros irmãos. Para quê? Para que ele dê o crescimento. O olhar, então, que eu quero que você tenha nesta noite é para Paulo e para Apolo. Irmão, irmã, há muitos Paulos e muitos Apolos, há muitos Pedros, há muitos Tiagos, Bartolomeu, Matias e tantos outros no nosso meio. Nós precisamos valorizar, nós precisamos abençoar, nós precisamos acolher, nós precisamos abraçar, nós precisamos cuidar dos Paulos e dos Apolos. Deus dá o crescimento, mas é em comunhão que nós vamos fazer isso. Deus dá o crescimento, e aquilo que ele dá como uma ferramenta de cuidado. Por exemplo, irmãos, irmãs, você planta agora milho, e planta o milho e só vai pegar, colher o seu milho depois de um ano. Você nunca foi lá, nunca viu, depois de um ano você vai colher o seu milho. O que que acontece, irmãos? Nós somos lavoura e lavoura precisa de cuidado. Nós somos Paulos e Apolos e nós precisamos de cuidado. Nós precisamos cuidar um dos outros. Nós precisamos amar um aos outros. Nós precisamos sofrer uns com os outros, nos alegrar uns com os outros, entender a dor do outro, e no tempo em que esta dor eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não posso fechar os olhos, eu não posso ser uma pessoa que olha para o outro e não tenha compaixão do outro. Porque quando Deus dá o crescimento, é diante de um povo que entende que aquela comunhão vai gerar vida. E aí eu me remeto a João capítulo 17, que diz o seguinte: eu peço que orem por eles, para que aqueles que venham após mim possam crer que tu me enviaste. Como? Amando um aos outros, cuidando um dos outros. Como é que Jesus Cristo será glorificado? Na comunhão e no crescimento da igreja. Em João 17, o caminho do crescimento, o caminho da comunhão é viver unidos um para com os outros. Atos capítulo 2 é o referencial de uma igreja viva, de uma igreja operante, de uma igreja que faz grandes coisas. Por quê? Porque esta igreja viveu a essência do evangelho. E a essência do evangelho não é apenas vir aos cultos no domingo, mas é viver o evangelho de Cristo todos os dias, no partir do pão, de casa em casa, nas coisas mais simples. Diante disso, irmãos, irmãs, para que a gente possa viver esse tempo, nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos do posicionamento de vocês. Nós precisamos da perseverança de vocês. Eu gosto muito de lembrar, eu estou sendo muito ministrado por esse texto. Em Isaías capítulo 32, parece que no versículo 8, que diz o seguinte: ao nobre, ele projeta as coisas nobres, e na sua nobreza você vai perseverar. O Senhor nos deu algo fundamental. O Senhor nos deu um evangelho poderoso. O Senhor nos deu um nome acima de todo nome. O Senhor nos deu autoridade sobre todas as coisas. O Senhor nos deu autoridade sobre situações da nossa própria vida. Mas nós precisamos entender que esta comunhão e esse crescimento, ela virá a partir do meu entendimento da palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, não sejais ignorantes enquanto a palavra do Senhor. Isso é um conselho de Tiago. Mas sejam ouvintes e praticantes desta palavra. Porque aquele que ouve e pratica a palavra é semelhante ao homem que constrói, e perceba, o edifício, uma outra figura no versículo 9 de 1 Coríntios, um edifício para o Senhor. Mas esse edifício está fundamentado em Cristo Jesus. Você não vai fazer nada sem Jesus. Você não vai conseguir vencer sem Jesus. Você não vai muito longe sem Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus é o motivo de nós, muito antes de virmos a esse mundo, a sua graça nos alcançou. Jesus é o motivo de tudo. Há um propósito debaixo do céu. Há um tempo e propósito debaixo do céu para tudo. E o Senhor está dizendo para essa igreja, para este povo, para as pessoas que estão chegando e para aquelas que já estão aqui há muito tempo: comunhão e crescimento é o Senhor que dá. E nós precisamos viver na presença desse Deus para viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Por isso que nesse tempo, irmão, irmã, eu quero desafiar você a sonhar com algo muito maior, a viver algo muito maior, a acabar uma limitação do seu olhar e viver pela fé. Porque para viver em Deus, precisa se viver pela fé. E no tempo da escassez, eu preciso entender que esta palavra de fé está sobre a minha vida. E eu vou declarar, porque na fé eu vou trazer a existência daquilo que não existe. Quando você desistiu, você não perguntou a Deus se Ele desistiu. E eu entendo claramente que Deus não desistiu daquilo que você desistiu. Por quê? Porque se for vontade do Senhor, eu tenho certeza que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. E é vontade do Senhor que a igreja viva em comunhão. É vontade do Senhor que a igreja viva um tempo de crescimento. É vontade do Senhor que o evangelho seja pregado a toda criatura, porque Cristo virá. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza absoluta que quando Cristo vier, olha, eu quero estar muito, mas muito preparado para quando Cristo vier. Por isso, é vontade do Senhor que nós vivamos em comunhão e em crescimento. Os muitos Apolos e os muitos Paulos precisam do nosso cuidado. Eu tenho certeza, irmão, que você torce para a comunhão da igreja, amém? Você não torce o contrário, eu tenho certeza absoluta disso. Porque senão a gente vai todo mundo orar por você, ungir você. Eu tenho certeza que você torce, você ora pelo crescimento da obra do Senhor. Sim ou não, irmãos? Eu tenho certeza disso, porque se você fizer isso ao contrário, eu vou dizer uma coisa para você: reino dividido não subsistirá. Amanhã, de manhã, eu recebo a aliança de pastores aqui de Teresina. Batistas, assembleianos, igrejas independentes, Internacional da Graça de Deus, quando vem aqui na igreja. Porque nós entendemos que, mesmo sendo denominações diferentes, O que determina a minha vida do Evangelho não é a denominação. Porque um dia essa denominação, qualquer uma, ela vai ruir, ela vai acabar. Mas aqueles que permanecem na palavra, em comunhão e em crescimento com o Senhor, permanecerá para todo sempre. O galardão, a vitória, o prêmio da soberana vocação, como diz Paulo, é Deus que vai dar. O que eu peço, o que eu tenho convocado, é para que você viva esse tempo de comunhão e crescimento. Ore por isso. Mas não só ore por isso. Porque para mim, oração não está ligado àquilo que você fala. Oração está ligado àquilo que você vive. A oração, ela acompanha aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo acompanha a minha oração. A oração é o reflexo daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é o reflexo da minha oração. Se eu oro por comunhão, eu tenho que achar comunhão. Se eu oro para ganhar a Teresina para o Senhor, eu tenho que agir segundo a minha oração. Se eu oro por crescimento, eu tenho que fazer com que esta oração, ela tome vida, ela ganhe vida. Por isso, eu convoco você não só a orar, mas também a agir, para que a gente, como igreja do Senhor, venha crescer e venha viver uma comunhão tão extraordinária e tão poderosa. Para que as pessoas percebam que é possível, sim, viver um tempo de vida abundante, em um mundo que tem projetado muitas coisas terríveis pelas pessoas e para as pessoas. Então, irmãos, irmãs, por favor, como igreja, sejam os Paulos, cuidem dos Apolos. Sejam Apolos, cuidem dos Paulos. Eu não vou nem lembrar a você, por exemplo, de Barnabé, que cuidou de Paulo, ou pelo menos apresentou Paulo. Vou lembrar de você que de Ananias, que cuidou de Paulo quando ele ficou cego. Lembre-se que em todo tempo o Senhor tem levantado pessoas, mas quem dá o crescimento é Ele. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós vivemos o Senhor que está, que não se ausenta em nenhum momento, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Portanto, irmãos e irmãs, eu convido você a não fazer apenas passar um tempo na igreja, mas eu convido você a pertencer à igreja do Senhor. Eu convido você a pertencer à família do Senhor. Eu convido você a pertencer a uma família imperfeita. Porque se você for procurar ou estiver achando perfeição aqui, aqui não é o seu lugar. Mas se você encontrar pessoas iguais a você, imperfeita, mas em Cristo, está buscando comunhão e crescimento, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito feliz. Você sabe quando é que você não vai ser feliz? É quando você for procurar pessoas perfeitas. Entende isso? Então eu quero convidar você a procurar a perfeição em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a não passar apenas pela igreja, mas eu quero convidar você a pertencer à igreja. Nós queremos uma família para pertencer. Ninguém é família que passa. Deus não é Deus que passa. Deus é Deus que habita, que mora. E esta casa é do Senhor. Esta família é do Senhor. Nós somos de Deus. Mesmo sentado, feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero orar por você.